Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
Cinco horas e quatro minutos no Rio de Janeiro, tô dando onda aqui pela Nacional e começando com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 15 de março de 2017, nessa quarta-feira, eu vou ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários da mesa de áudio, a categoria do Sebastião Luiz Xavier, a central técnica é do nosso Vinícius Sampaio, também do Roberto Barrucho, com ela aqui no tempo, no trânsito, tudo para você acompanhar. Acompanhar e ficar bem informado com a nossa Gláucia Araújo. Reportagem Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira, com a produção, gerência de esporte Otávio Previd. O Magrão, e vem as manchetes do programa No Mundo da Bola.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Fluminense encara Criciúma logo mais pela Copa do Brasil. E Flamengo vai ao Chile para o jogo contra o Universidade Católica pela Libertadores. A Rádio Nacional transmite as duas partidas. Botafogo vira a chave para a Taça Rio depois da vitória sobre Estudiantes de La Plata pela Libertadores da América. E Meia Nenê se irrita com comentários sobre a má fase do Vasco da Gama. Atlético Paranaense tenta se recuperar na liberta contra o San Lorenzo de Almagro fora de casa. E Cruzeiro Internacional entra em campo nessa noite pela Copa do Brasil. Rogério Dutra Silva conquista o Chajalan de Santiago e, sem comprovar gastos, Confederação Brasileira de Taekwondo pode ter que devolver 5 milhões de reais ao Comitê Olímpico Brasileiro. 5 e 6, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte.
Cinco horas e seis minutos, você está sempre ligado no programa No Mundo da Bola. Nós vamos até às 6h30 nesse horário novo para você aqui do programa No Mundo da Bola. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21, o código do Rio de Janeiro 99784-9503. Se você ligar de fora do Rio, tem que colocar o 21, tá certo? 99784-9503. Eu repito para você, o WhatsApp 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe pelos nossos telefones agora à sua disposição. 21-17-6918 ou 6919. E também, em todo o Brasil, você pode participar conosco pelo nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. E vamos começar o programa No Mundo da Bola hoje falando da cidade maravilhosa. Ela acompanha você, ela dá a direção certa do trânsito para você chegar na trânsito. Sua casa acompanhando o programa No Mundo da Bola. É o quê, índio?
Gláucia Araújo é nacional.
É trânsito também, hein, Gláucia Araújo?
Responsabilidade. Boa tarde. Eu não tô acompanhando nem a mim mesma, que dirá os outros. Brincadeira. Boa tarde, Carlos Borges.
Acompanhando o pessoal não carrindo. Sim. Como ali claro. Do lado, motorista e você de carona, dando só as informações.
Verdade. Boa tarde, ouvintes do No Mundo da Bola. Boa tarde, Valdir. Luiz, ele hoje está com a corda toda, né? Olha, o Carlos Borges, segundo informações do Centro de Operações Rio, manifestantes estão na Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Rio Branco, né? Então, as informações são as seguintes. O sentido Candelária da Presidente Vargas está interditado a partir da Avenida Passos, em direção à Praça da Bandeira. Pista central está fechada por conta dessa manifestação. Você quer saber também sobre o tempo? Como é que fica o tempo hoje?
É, porque você prometeu chuva, teve a frente fria.
Eu não prometi nada, foi o alerta Rio que falou que ia chover. Na minha casa não choveu.
Não choveu na sua casa?
Na minha casa não.
O tempo no Rio.
Então vamos no tempo.
Eu tava lá pra ver se choveu.
Choveu na região, o primeiro tempo choveu bastante.
Mas eu não tava lá, eu tava trabalhando. Enquanto vocês estavam se divertindo, eu tava trabalhando.
Diga lá, diga lá.
Olha, a máxima registrada hoje foi de 33,7 graus em Irajá, às 2h15 da tarde. Sensação térmica chegando a 37,1 graus em Santa Cruz, a 1h45 da tarde. Para as próximas horas, previsão de céu parcialmente nublado, sem chuva. Temperatura volta a subir amanhã, com máxima prevista de 36 graus. Carlos Borges.
Só a previsão para o final de semana, eu já sei, que vai cair a temperatura. Sábado e domingo cai a temperatura.
Por quê?
Porque cai, pergunta ao clima.
É que ele olhou no clima tempo antes, não sei se.
Todo dia lá fora que a mínima é só no Irajá, tem muita de bairro. 5h09. É, o fogão, galera, Botafogo! O fogão, grande Botafogo, que ontem venceu 2x1. Primeiro tempo 1x0, gol do Roger, depois o Otero empatou de falta. E Rodrigo Pimpão, botou todo mundo Pimpão bonito lá no estádio Nilton Santos, mais uma vez vencendo na Libertadores da América e começando o Botafogo na fase de grupos. É bom lembrar que o Botafogo eliminou o Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai nos jogos da primeira e segunda fase da Libertadores da América. Vamos reviver o gol do Botafogo? Vem aí, eu!
Carlos Bache!
Quem sabe agora aí, 33, venceu o gol no primeiro tempo. Olha que jogada do Ayrton no fundo, levou todo mundo, o Sassá botou no meio caminho, tentou, o Royce ficou, com a sobra, Pimpão bate, adentro! O mesmo momento do gol do Botafogo no primeiro tempo, 33-33, Rodrigo Pimpão, camisa 17, bota pro fogão o segundo, bota a vitória do Botafogo no Nilton Santos, espetacular, incrível, extraordinário, Rodrigo Pimpão, olha aí, da onda Pimpão!
Nacional.
Olha aí, galera, o fogão demais, o fogão demais, fogão 2x1 em cima do Juninho de La Plata. É, tá aí a vitória do Botafogo, Rodrigo Pimpão novamente decisivo e as bicicletas, as bikes do Botafogo, né, dando certo, deu a bike, meia bike, né, assim, meia bike assim, tipo triciclo, né, com duas rodas atrás e na frente apenas uma roda. A bike do nosso Roger, porque a do Rodrigo Pimpão foi melhor a bike, foi uma bike mais bonita, tá certo? Mas vamos com as notícias do Botafogo. Rodrigo Ricardo, traga aí as notícias do Botafogo depois do dia da grande vitória contra o Estudiantes de La Plata. Vamos lá.
Depois de vencer o Estudiantes por 2x1 pela Libertadores, o Botafogo volta as suas atenções para o Campeonato Carioca. No próximo domingo, o Alvinegro faz o clássico contra o Vasco, e o jogo será realizado no estádio Nilton Santos. O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, lembrou que outros clássicos devem acontecer no estádio Nilton Santos.
Olha, pelo custo que o Maracanã apresentou, eu, e sendo o Botafogo mandante do jogo, eu acho que o presidente do Fluminense vai acabar concordando, eu confio muito nisso, ainda não falei com o presidente Pedro Abad, mas tenho certeza que por ação da federação e por um diálogo entre nós, o jogo poderá ser, como é o próximo jogo em que o Vasco é o mandante, mas optou também num consenso com o Botafogo, a gente tem uma relação muito boa e acho que está na hora também da gente trabalhar o lado financeiro do campeonato para não sobrecarregar as equipes. Realmente aquele custo anunciado pelo Maracanã assustou.
Botafogo só volta a jogar pela Libertadores no dia 13 de abril, quando vai enfrentar o Atlético Nacional na cidade de Medellín, na Colômbia.
Então, vem ele agora, chegando aí, 5h13.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
E a palavra do presidente do Botafogo Futebol Regatas ontem foi... inclusive abraçado pelo nosso Valdir Luiz no hall lá, né? Do hall do, da saída ali dos jogadores, ali no nosso hall de imprensa ali, antes do vestiário. E o presidente, que vem fazendo um belo trabalho, até colocou aí a questão do Maracanã. Assustou, o preço do Maracanã assustou muito a Vasco e Botafogo para fazer esse clássico no domingo lá no Maracanã, será no estádio Nilton Santos. Mas uma bela vitória, né, Valdir Luiz?
Boa tarde, Borges.
Sabe o que diz? Boa tarde, tudo bem?
Um grande abraço para você, Borges. Um grande abraço para você, Borges. Essa que vale a cabeça. Um grande abraço para você, Borges.
Já era, tá ligado?
No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Um abraço também para Grau Saraújo. É, eu até estava conversando com o presidente e ele ouviu o nosso trabalho.
É, estava comentando até, aqui com o cabeça.
Ele, né, até falou para mim: olha, eu vi você e o Borges, é o gol. Porque o presidente, Ele
tava com o Radinho na mão.
Não, ele é da antiga. O presidente é da minha geração de ir pro Maracanã. Só que hoje eu não fico mais com o Radinho, não. Ficou Radinho no ouvido. Foi no ouvido. Ele é da geração de ir pro Maracanã com o rádio. Ele anda com o rádio grande, isso, você viu. Ele tem uma superstição. Ele vai com o rádio e quando nós estamos fazendo o jogo do Botafogo, ele disse que não abre mão de ouvir a Nacional.
Que bom. Um abraço ao presidente
Botafogo. E até quando eu descer, aquela primeira coisa que ele falou comigo, eu vi o Bode dizendo: vai sair o gol. Então, muito legal. Abraço pro presidente Carlos Eduardo Pereira e também para sua esposa Rose, que estão sempre ligados aqui na Rádio Nacional.
Deixa eu só colocar um detalhe que ele colocou ontem na nossa transmissão. A questão do departamento de engenharia do Botafogo, que teve um apagão geral ali naquela área.
Rua Piauí, inclusive, teve gente que...
Você teve problema no seu apartamento lá?
Quando eu tava chegando, faltou luz. Eu fiquei uns 15 minutos lá embaixo e voltou.
É, mas lá no engenhão deu um...
Demorou a chegar, hein?
Como aí o pessoal perguntou, você fez pum! Né? Foi assim mesmo. Pum! Fez um barulho.
Como é que foi?
Barulho, pum! Não parou, não é pum, não.
Como
barulho,
é isso,
pum,
gente?
Fez um barulho. Olha,
por favor, Borges, atenha esse roteiro.
Fez um barulho e sumiu o ar-condicionado da cabine deu problema com a nossa transmissão por um minuto.
Pum!
Mas o refletor permaneceram ligados em todo o estádio do Newton Santos. Ele elogiou muito o trabalho.
Como é que quando nós saímos, você saiu junto comigo do jogo, eu, você e a minha filha Luísa, nós saímos do estádio, estava escuro, que era o estacionamento, a rua das oficinas, a rua Piauí estava intransitável, teve gente que não pôde ir para casa aí, é motivo para chegar tarde em casa. Então, ô Borges, parabéns à engenharia lá do Botafogo. E com relação ao jogo, eu estava conversando também antes da transmissão, cheguei ontem no Engenhão, 4 e pouco da tarde, e no intervalo da Voz do Brasil, eu desci para bater um papo com algumas pessoas. E conversei, ô Borges, com o Marcelo Viana, que é o diretor de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E vou dar uma notícia aqui pro torcedor carioca, nada agradável, Borges. Vai ser muito difícil que tenhamos jogos no Maracanã enquanto resolver esse imbróglio.
Mas a Federação do Estado do Rio de Janeiro vai fazer uma proposta.
O presidente teve uma crise de verticulite. O Rubinho está internado.
Mas a FERJ não vai fazer uma proposta?
Vai fazer, mas o presidente Rubinho teve esse problema de saúde, foi internado às pressas, sofreu uma cirurgia, está em recuperação. E não
e aí
sabe
o Martinelli
volta,
que está
o Martinelli assumindo. Que assumiu interinamente, até manter um contato com o Martinelli nos próximos dias. A gente vai fazer um contato com ele para ele falar como é que está essa situação. Pelo que o Marcelo Vina me disse, Botafogo e Vasco já está certo.
Botafogo e Fluminense também
é a tendência. Entendeu? O problema é Flamengo e Vasco. Mas sabe quanto o Maracanã quer para começar a história? 1.300.000 de aluguel e mais 400 para abrir para despesas do estádio. Então, como é que você vai gastar 1.700.000?
Não.
Vai só pro Maracanã.
O problema é o seguinte, o Maracanã tem que ter 30 mil para começar a
empatar
0-0.
Por isso que tá cheio de gente, não é bagulho,
não. Tem que ter 30 mil, bicho.
Então, lamentavelmente, nós corremos um risco de ter Vasco e Flamengo de novo em Volta Redonda, hein? Pelo que o Marcelo Vena me disse ontem, na hora da Voz do Brasil, que eu estava ali no hall dos elevadores batendo papo.
Não poderá ir para Brasília dessa vez? Uma negociação?
Pode até ser, mas a tendência é Nilton Santos, como manda o regulamento, ou Volta Redonda.
A informação que a gente tem é que Botafogo Fluminense já é, será que o mando de campo é do Fluminense, será no Nilton Santos. O mando de campo é do Fluminense.
Mas não tem mais mando. O Botafogo é que fica o responsável pela organização do jogo. Então, Borges, a gente só lamenta que o Maracanã, que esse embrólio todo é um fato novo. Vamos ver se o Martinelli, ou se recupera o presidente Rubinho e tenta com o consórcio adequar o Maracanã. Porque é triste, né? Você vê São Paulo, um monte de estádio, Taquerão, o estádio Palmeiras, o Allianz Parque do Palmeiras, o Murumbi, o Pacaembu, e aqui a gente fica na dependência somente do Engenhão, que vai acabar não aguentando muitos jogos, hein? que já vai ter preliminar no domingo, até para chamar o torcedor. É jogo em cima de jogo lá.
Está tendo sempre, né? Agora fala da vitória 2-1.
Olha, é uma vitória importante. Eu volto a repetir o que eu disse ontem no meu comentário final. O Botafogo não foi brilhante, mas foi um time consciente disputando uma Libertadores. Se o jogo fosse 4-1, não ia ser nenhum absurdo.
Porque teve o jogo oportunidade para isso.
Teve oportunidade. O gol foi bem anulado. Hoje mesmo tive a oportunidade de rever pela manhã na televisão. O gol foi muito bem anulado. E graças a Deus eu dei a opinião correta, porque eu vi que estava adiantado o Emerson. O gol foi bem anulado. Mas o Sassá e o Guilherme desperdiçaram a oportunidade. O Botafogo fez 1-0, achou que o jogo estava ganho, deu uma recuada, tomou um gol de falha do goleiro. Mas depois a entrada do Sassá modificou a maneira do time jogar. O time foi agressivo. Podia ter ganho o jogo até com mais tranquilidade. Mas o que importa para o torcedor do Botafogo são os 3 pontos. E o Botafogo está invicto na Libertadores no Brasil. Em 3 jogos no seu estádio, ganhou os 3, hein?
Valeu, então. 5-19, vamos para o Brutantes, porque as manifestações, logicamente, estão
mexendo. Só lembrando que o próximo jogo é em Medellín contra o Atlético
Isso,
Nacional.
Isso, Medellín. Contra o Atlético Nacional,
dia
no dia
13 de abril.
E depois na outra...
20 de abril contra o Barcelona e Guayaquil. Só volta a jogar no Rio, na Libertadores, 25 de maio contra o Barcelona.
Vamos para o trânsito. 5-19. Glaucio Araújo, comentou as manifestações que podem atrapalhar o trânsito também, né?
Já o trânsito aqui no Rio, está no centro do Rio, completamente confuso. Borges, o Centro de Operações da Prefeitura informa que há interdições no centro devido a essa manifestação que ocorre na Avenida Presidente Vargas, na altura da Candelária, interditando o cruzamento com a Avenida Rio Branco. Agentes da Guarda Municipal, Sete Rio, Polícia Militar atuam no local. Devido à manifestação, foram realizados os seguintes bloqueios e desvios do tráfego. Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, pistas central e lateral a partir da Avenida Passos, desvio sendo feito pela Passos. Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira, pista central na altura da Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco a partir da Candelária, Rua 1º de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos a partir do Fórum, com desvio para Almirante Barroso. Há ainda uma operação de tráfego na Avenida Presidente Vargas, na altura da 1º de Março, com interdições intermitentes na pista em direção à Praça da Bandeira. O desvio sendo feito pela 1ª de março, quando há grande fluxo de veículos. Né? O tráfego é liberado quando há diminuição do fluxo e os veículos conseguem acessar a pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira. Além disso, também estão interditadas 2 faixas da Avenida Rio de Janeiro, na região portuária, na altura do Indo, por conta de uma outra manifestação. Segue fechado o acesso do viaduto do Gasômetro para a Avenida Rio de Janeiro. Há reflexos na Via Expressa, sentido Avenida Brasil, na Avenida Francisco Bicalho, sentido Avenida Brasil, Avenida Paulo de Frantem, sentido centro, e também no elevado Paulo de Frantem, sentido centro. Ou seja, extremamente confuso o trânsito no momento, aqui na saída do centro do Rio, ali nessa Via Expressa, né, aquela que sai do túnel, né, do Marcelo Alencar, direção Avenida Brasil. Trânsito muito pesado no Gasômetro, sentido Avenida Brasil, trânsito também muito parado. Agora na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, o trânsito ainda é normal, tempo de travessia demorando aí cerca de 13 minutos. No sentido Niterói, 17 minutos de travessia com retenção da descida do vão até o Mocanguê, na saída para Jansen de Melo, também é o trânsito como é que anda aqui pelo centro.
O Valdir, você veio de onde? Tava,
não, hoje, trânsito, hoje eu vim de metrô, hoje eu vim de metrô. Vim de metrô, porque eu saio daqui meia-noite, eu vim de metrô. Mas olha, eu soltei do metrô no Lago da Carioca e é muito mais rápido você vir a pé do que pegar um táxi ou pegar ônibus. A Avenida da Chile, é reflexo do que a Glaucia está informando, já está toda engarrapada no sentido quem vem aqui para Gomes Freire, para Mendiçá, para Rua dos Inválidos, por causa dessa manifestação na Presidente Vargas, né?
O pessoal quiser sair do centro da cidade, dá uma guardada, né? Dá uma guardada.
Então pega o metrô, né? Faz que nem o Valdir, né?
Mas se tiver de carro pra voltar pra casa, aí dá uma guardada.
Se tiver de carro, eu sugiro, vai assistir Logan.
Isso.
Tem o La La Land também. Hoje tem também a estreia da Bela e a Fera.
Pode ir também num barzinho ali, tomar e bater um papinho.
Bater papo. Esse bebê não dirige.
Não, sem beber. Só bebendo água, água mineral.
Fazer com gás, né?
Uma limonada. Lá em Florianópolis eu tomei uma limonada adoçada com leite condensado, que é um espetáculo.
Você tá aí. Alô, Marcos Gomes, vai dar aqui receita nesse programa.
Vamos criar. Vai ter a volta.
Só pra.
Nossa, hoje com
só amor. Light, coisa light. Esportista, pô. No programa de esporte
vamos
tem que ser
criar
coisa
aqui
light.
No esporte, Glaucia com amor, vai dar receita.
Light. 5h23, vamos, nosso Luiz Ferreira. vai trazer detalhes da Liga dos Campeões. Você, meu querido Luiz Ferreira.
37 minutos do primeiro tempo, Borges, o Mônaco vai vencendo o Manchester City por 2-0. Gols de Mbappé e do brasileiro Fabinho. Com esse resultado, quem está passando para as quartas de final da Liga dos Campeões é o Mônaco, já que perdeu pela... foi derrotado na primeira partida lá no City of Manchester, na Inglaterra, por 5-3, o Mônaco se classificando para a próxima fase da Liga dos Campeões através dos gols marcados fora de casa. Na outra partida do dia, Borges, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen da Alemanha vão empatando em 0-0 no primeiro jogo lá na Alemanha. Deu Atlético de Madrid 4-2, a partida, o empate 0-0, sendo disputado lá no Vicente Calderón, na Espanha. Por enquanto, Mônaco e Atlético de Madrid passando para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Borges.
Lembrando que o Real Madrid já passou, o Borussia Dortmund da Alemanha também já passou, o Bayern de Munique já está na próxima fase, como também o Juventus da Itália. Também passando aí, e ainda o Barcelona, né? Barcelona, o grande Barcelona, aquela vitória de 6-1 em cima do Paris Saint-Germain, PSG. São 5h24.
Nacional Jornalismo.
Manifestações contra a reforma da Previdência dão um nó no trânsito no centro do Rio. Repórter Tatiana Alves.
Manifestações de diversas categorias de trabalhadores contra a reforma da Previdência tumultuaram o trânsito nesta quarta-feira. Trabalhadores que atuam na região do Porto fecharam dois acessos à região na altura do INTO, Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, e causaram verdadeiro caos na área. Já no centro da cidade, bancários também cruzaram os braços e decidiram parar. Algumas agências bancárias, como as localizadas nas avenidas Presidente Vargas, Almirante Barroso e Rio Branco, já concentram trabalhadores e sindicalistas em suas portas e estão operando com redução de pessoal. Apesar dos engarrafamentos, a cidade apresentou um movimento de veículos menor do que o normal. Agentes da Sete Rio, Companhia de Engenharia de Tráfego, atuaram em pontos de bloqueio e desvios de tráfego e informaram a população sobre melhores formas de deslocamento e rotas alternativas. O Centro de Operações Rio continua a acompanhar o funcionamento dos transportes na cidade, dando informações e alertas à população em suas redes sociais. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Só um detalhe, Glaucia, atualizando, aonde no Rio de Janeiro, centro do Rio, o bicho está pegando, não dá para ter trânsito.
Não sei, bom, Borges. Trânsito. Olha, segundo todos a atualização do Centro de Operações Rio, né, às 4h57, ainda há pouquinho, todas aquelas interdições continuam, permanece interditada a Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, pistas central e lateral a partir da Passos, né, e está todo mundo sendo desviado pela Avenida Passos, e no sentido Praça da Bandeira, pista central na altura da Rio Branco também está interditada, a Rio Branco está interditada a partir da Candelária, ou seja, não tem carro circulando ali naquele entorno ali, né, naquele quadrilátero ali, né, Rio Branco, 1º de Março, tá tudo parado, tá tudo fechado, tudo interditado, então quem está sendo desviado acaba perdendo muito tempo no trânsito.
Muito bem, acompanhada com a nossa Glaucia Araújo, você vai acompanhando essas interdições no Rio de Janeiro em função das manifestações que acontecem a contra a reforma da Previdência, que dão nó no trânsito do Rio de Janeiro. 5h27. Momento estádio, chegou a hora de ficarmos por dentro dos esportes olímpicos e paralímpicos. O Wagner Gomes traz notícias pra gente.
Com a nomeação de um interventor judicial, esperava-se que os problemas da Confederação Brasileira de Taekwondo fossem solucionados. Mas a chegada de Carlos Carvalho revelou uma situação ainda mais dramática para a Confederação. Segundo o interventor, a entidade pode ter que devolver 5 milhões e 500 mil ao Comitê Olímpico do Brasil se não conseguir comprovar o uso de recursos da Lei Agnello Piva no período de 2014 a 2016. A coisa está feia por lá e é necessário apurar.
Valeu então, são 5h27, 5h27, você vai curtir o show de bola nacional hoje a partir das 7 na internet no mbc.com.br e no seu radinho a partir das 8 da noite, Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede pública de rádio transmitindo o jogo Fluminense Criciúma, é o jogo de volta, jogo lá em Edson Passos, já o contato com o nosso Maurício Costa lá, direto do Julito Coutinho, em Nova Iguaçu, em Edson Passos, para a bola rolar em relação a Fluminense Criciúma. Lembrando que o primeiro jogo em Santa Catarina, Catarina foi 1-1. E agora será o segundo jogo. O Ricardo Mazella vai inflamar a galera, vai dar o recadaço ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvidas, e também o Maurício Costa, que vem aí com o Fluminense mergulhando na notícia. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele que já vai transmitir o jogo. Fala, Fluminense e Criciúma, e depois o nosso Maurício Costa participa. Ele inflama a galera.
Sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina.
Ricardo Mazella. Agora sim, com o ventinho e tudo pra ficar bonitinho, hein, Ricardo Mazella. Boa
Abre
tarde pra você.
Abre a janela e toma o ventinho, é isso, Borges?
É isso aí.
Tá, agora organizou. Quem tá na mesa, hein?
É o Sebastião Luiz Xavier.
Nosso índio, aquela experiência. Sabe qual é o problema do índio?
É.
WhatsApp, aí se enrola todo.
Não, não tá enrolado, não. Vai, segue em frente.
Brincadeira, índio.
Segue em frente, sem brincadeira, vamos lá, seguinte, Marcelo.
Marcamos presença aqui no Julito Coutinho, bola rolando às 7h30 da noite. Para Fluminense e Criciúma, você já falou que o primeiro jogo foi 1-1. E a expectativa agora sobre o time que o técnico Abel Braga colocará em campo. Logicamente é o titular, mas o problema de contusão. O Scarpa já não joga, não sabemos se teremos problema de última hora. Quem ele vai escalar no lugar, tem algumas opções. Já que a Gláucia Araújo falava de trânsito, a Via Dutra, no início, aí por volta de São João de Meriti, logo no início, Vilar dos Teles, o trânsito já é ruim, principalmente na pista lateral. Já para a parte de Mesquita está mais tranquilo, e linha vermelha até o presente momento fluindo normalmente. Deixa eu chamar então, meu amigo Borges, o Maurício Costa, com as primeiras informações do Fluminense. Lembrando que o trio da arbitragem está no campo de gramado, todos vestidos com elegantes ternos, e passeando aqui para ver a condição do gramado do Julito Coutinho, confirmando mais uma vez, bola rolando às 7h30 da noite, abertura às 7h pela internet, 8 da noite, então, para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio, e o apoio técnico é do Nielson Soares. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Carlos Borges, todos os amigos do No Mundo da Bola. Fluminense, como disse o Mazella, já não vai ter o Gustavo Scarpa, e o torcedor tricolor, que não sabe ainda, vai ficar sabendo agora. A lesão do Gustavo Scarpa é muito mais séria do que se imaginava. A gente vem falando sobre isso na Rádio Nacional. Ele fez um raio-x, no raio-x não saiu nada, só que depois ele continuou sentindo dores e o departamento médico do Fluminense pediu para que o Gustavo Scarpa fizesse uma ressonância magnética. Na ressonância magnética ficou detectada uma fissura no pé direito dele, e ele vai ficar, pode até ficar, até 2 meses fora dos gramados, o Gustavo Scarpa. Tem muita gente mandando mensagem, falando mal do departamento médico do Fluminense, e o Michael Simoni, ele falou que ele, como médico, como ortopedista especialista em ombro, muitas vezes os exames enganam. Por exemplo, ele faz umas vezes uma ressonância magnética, e a ressonância magnética indica uma lesão. Só que o estado clínico do atleta não indica essa lesão, que não precisa de uma cirurgia, que ele pode tratar com fisioterapia. Exatamente o que acontece comigo nesse momento, viu, o Borges e Mazella. O meu ombro na ressonância magnética, ele indica uma lesão, só que o meu médico especialista em ombro, ele diz que clinicamente eu não preciso de uma cirurgia. Só que com o Gustavo Scarpa foi justamente ao contrário. No raio-x, devido ao ângulo do pé dele, ao ângulo do raio-x, não saiu a fissura. O atleta continuou reclamando de dores, e aí sim, na ressonância magnética, essa lesão, ela acabou aparecendo. Portanto, o Gustavo Scarpa vai ficar um bom tempo aí fora dos gramados. Além dele, como a gente já trazia durante a semana, o Lucas foi o escolhido para não jogar na lateral direita, vai ser substituído pelo Renato. O Lucas deixou o gramado do jogo contra o Flamengo, na final da Taça Guanabara, levando a mão à coxa direita também, na parte posterior da coxa direita, e vai ser poupado. O Fluminense deve jogar com o Júlio César ou o Diego Cavalieri. Posso dizer que essa é a grande dúvida da noite aqui no estádio Julito Coutinho, Edson Passos. Na direita, Renato. A zaga com Renato Chaves, Henrique e o Léo Pelé na esquerda. Orejuela, Douglas, Sornosa e aquele trio de ataque que vem dando certo. O Wellington, Richarlison e o Henrique Dourado. Henrique Dourado, ceifador, ele que disputaria a vaga com o Richarlison, né? Inicialmente, Richarlison voltando do Sul-Americano Sub-20, mas com a lesão do Gustavo Scarpa, o Ceifa acaba titular ao lado do Richarlison. E ele fala sobre esse retorno ao Julite Coutinho, ao caldeirão, vamos dizer assim, do time do Fluminense aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo.
Sem dúvida, eu acho que essa palavra casa, nós temos que usar isso mesmo como a nossa casa. Isso tanto para o torcedor, porque para quem vem jogar fora, vem jogar na nossa casa, que é o Julite Coutinho, se a torcida entender isso e nós jogadores tirarmos proveito disso, contamos com a torcida que vai para lá, apoie do primeiro ao último minuto. E deixe para vaiar, se for ter vaia, no final do jogo. Porque sem dúvida nenhuma, se nós tivermos todo mundo com esse pensamento, vai ser difícil de vencermos nós lá no Julite Coutinho.
Tá, então o ceifador Henrique Dourado, mais de 10 mil ingressos foram colocados à venda, 10.730. Não existe uma parcial de ingressos vendidos, mas a diretoria do Fluminense já comunicou que a arquibancada C já está esgotada. E aí, Zé, as primeiras impressões do Julite Coutinho, teoricamente renovado, né? Porque na verdade acabou perdendo a cobertura de uma das arquibancadas e ela tá pra ver, tá na nossa frente aqui, na frente da cabine da Rádio Nacional, ainda sem cobertura, mas foi repintada e teve essa obra para que o Fluminense pudesse jogar aqui novamente e vai jogar, além de hoje, também vai jogar já no fim de semana contra o Nova Iguaçu pela segunda rodada da Taça Rio. O time do Criciúma, que é treinado pelo técnico David, aquele mesmo do gol perdido contra o Vasco, deve jogar só com o desfalque no gol. O Luiz vai dar lugar ao Edson. O time do Criciúma deve jogar com o Edson, Diogo Matheus, Rafael Silva, Diego Jareta, o Valdir tem grande saudade deles, e o Marlon, Barreto, Douglas Moreira, Alex Maranhão, Caio Rangel, Adalgísio Pitbull e o Andrew. O trio de arbitragem, o Voaden, Leandro Pedro Voaden, Rafael da Silva Alves e o Maurício Coelho Silva Pena. Lembrando, 1-1, vamos para os pênaltis, 0-0, Fluminense se classifica, 2-2, 3-3 e assim por diante. O Criciúma se classifica e quem vencer está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Não sabemos ainda qual será o adversário, porque isso vai ser no sorteio, Mazela.
Tá certo. Meu amigo Borges, a nossa primeira participação desde o estádio Julito Coutinho, aqui em Edson Passos, no bairro de Cosmorama, na Baixada Fluminense. Então, encontro marcado, estamos à sua disposição no decorrer do programa, na produção do Luiz Ferreira, com sua brilhante apresentação, sempre elegante, ao lado do Valdir Luiz, que tem um feeling muito grande.
Eu estou com o feeling que essa partida vai ser muito boa.
É verdade. E a nossa brilhante, nossa linda, nossa gata, Gláucia Araújo, e a competência de sempre do nosso amigo Sebastião Luiz Xavier, popularmente conhecido como Índio, em todas as altas rodas do Rio de Janeiro. É isso?
É isso aí, meu querido Ricardo Mazzella. Vai inflamar a galera do Flusão, Fluminense e Criciúma. Bola rolando 7:30 da noite, a partir das 7, pela internet no ebc.com.br. Ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e o nosso Maurício Costa, os dois já lá, tá o pessoal todo lá. Já o Jorge Ramos vai participar conosco também para essa partida pela Copa do Brasil, jogo de volta. Mas essa questão do Gustavo Scarpa preocupa, né?
Preocupa.
Isso lembra muito vários. O Michel Simoni, em seu Facebook, que foi um grande. E é um grande.
É um grande médico.
É médico de ombro e tal, inclusive igual o doutor Antero.
É verdade.
Doutor Antero também, outros ortopedistas importantes do Brasil. Ele colocou o seguinte: que ele sempre ficou preocupado com essa questão do departamento médico do Fluminense.
É o seguinte, ô Borges. O departamento médico do Fluminense é competente. Doutor Douglas Santos, eu conheço ele, é um médico competente. O jogador hoje, ele tem muitos assessores. E a contusão do Scarpa, eu me lembro bem que eu estava fazendo o jogo com você, Vasco e Flamengo, lá em Volta Redonda, quando o Mazzella deu a informação.
Foi o jogo contra o Madureira em Madureira, Los Lagos.
Mazzella ainda citou uma entrada criminosa do Douglas Lima. E depois, no dia seguinte, eu revendo a televisão e foi realmente uma entrada criminosa. O árbitro nem cartão amarelo levou. O que me surpreende é que não foi detectado logo a extensão
que
da contusão.
Que foi um raio-x.
Fizeram um raio-x. E a informação que eu tenho...
E o Wagner Gomes explicou aqui, como entendedor, no bate-bola, dizendo o seguinte, que esse raio-x, dependendo da forma que foi tirado, ele não aparece completamente. E na ressonância, vai aparecer articulações, o que pode ter...
foi uma fissura apenas.
Foi uma fissura, mas a informação que eu tenho é que o Scarpa foi a São Paulo se consultar com um médico particular.
O mesmo confiança caso dele.
Do Jefferson, que foi operado pelo Dr. Luiz Fernando Medeiros, médico do Botafogo, e foi consultar lá em Niterói um especialista em ombro, e foi refeita a cirurgia do Jefferson. E ontem até eu estive com ele lá no estádio Nilton Santos, e ele já partiu. Da segunda quinzena de abril já existe essa possibilidade de ele voltar. O caso também do Luiz Ricardo, que foi submetido a uma cirurgia e foi para São Paulo e fez uma nova cirurgia.
É a questão
cirurgia.
Da confiança com o médico,
então,
né?
Então eu não sei o que está acontecendo. O Scarpa não é o primeiro caso. Já aconteceu no Flamengo, já aconteceu no Botafogo. Duas vezes eu citei, já aconteceu no Vasco. Não sei, é questão de confiança. Eu acho que o Departamento Médico Fluminense, com toda a competência que a gente não vai colocar em xeque, porque eu não sou médico, não vou discutir competência de médico, mas eu acho que deveria vir a público explicar tudo direitinho, porque
lógico, é o momento
as redes sociais estão atacando o Departamento Médico do Fluminense. Então, eu acho que era o momento do Departamento Médico vir a público, amanhã, no caso, que hoje tem jogo, explicar todo o caso do Scarpa, que enquanto a coisa não vier à tona especificamente, tudo bem explicadinho, vai gerar uma série de especulações.
A Copa do Brasil nessa terceira fase vão definir vários clubes, vai definir praticamente quase todos nessa semana. Apenas o jogo entre o Paraná e Asa e Paraná vão começar na quinta-feira a jogar a primeira partida ainda. Nesse dia 16, lá no Municipal de Arapiraca, lá em Alagoas. E depois vão jogar contra o Paraná, né? O jogo contra o Paraná será no Dorival de Brito, no dia 6 de abril apenas. Mas teremos Sport e Boa Vista, que venceu por 3-0 lá em Bacaxá, joga em casa na Ilha do Retiro hoje, 9h45, né? Tem o Gurupi e Joinville, foi 3-1 Joinville, primeiro jogo, o jogo será no Rezendão às 8h30 também hoje. Também uma vantagem boa do Joinville de 2 gols. O Cruzeiro venceu fora de casa o Murici, joga em casa hoje no Mineirão também, 20h45, acho que não.
Grande favorito.
Vai, grande favorito. Fluminense e Criciúma jogam no Julito Coutinho, já Ricardo Mazella, ao lado do Jorge Ramos e Maurício Costa, a partir das 7, na internet às 8, no seu rádio, pela rede pública de rádio. E ainda, nessa quarta-feira, teremos o Internacional contra o Sampaio Corrêa, deu de 4-1 lá no Maranhão, na Bolívia Querida.
Eu acho que determinados jogos, com todo respeito aos clubes, não devia estar mais. 3 gols diferentes, não tem segundo jogo.
Corinthians e Luverdense, 2-0. O jogo foi lá em Mato Grosso. Com isso, o Corinthians vai jogar a segunda partida no dia de amanhã. Ainda amanhã teremos Cuiabá e Goiás. O Goiás também deu de 4-0, vai jogar fora de casa, mas ganhou a primeira de 4-0, uma grande vantagem. O jogo de quinta-feira entre Vasco e Vitória, que você vai conferir aqui com o Ricardo Mazella, você e também o Rafael Monteiro. Esse jogo 1-1, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo será no Barradão. E aí temos hoje, ainda nessa quarta-feira, 7h30, daqui a pouquinho, o São Paulo jogando no Frasqueirão contra o ABC. O primeiro jogo foi 3-1 no Morumbi, leva uma grande vantagem também para esse segundo jogo. E o Ásia e o Paraná, como eu expliquei, primeiro jogo será ainda no Municipal de Arapiraca e depois lá no Paraná.
Só para fechar o tema, eu diria o seguinte, tirando o jogo do Vasco com o Vitória, que eu acho que não tem favorito.
Está na mesa ainda.
Mesmo o jogo sendo disputado lá no Barradão, mas o Vasco tem condições de reverter porque houve um empate, eu vou falar uma coisa, os demais jogos, tudo tem favorito. Fluminense é favorito, Joinville é favorito, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, só milagre. O Sport, só milagre.
5h41, vou ali no Sebastião Luiz Xavier e volto já com mais uma informação de trânsito também, informação do seu clube, aqui dentro do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
Cinco e quarenta e quatro, dando onda aqui pela Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos de trânsito, né? E ela vai vir aí junto com você, levando você para casa. Nossa Gláucia Araújo e o trânsito.
Olha, Carlos Borges, a manifestação continua interditando, né, as ruas aqui do centro do Rio, mas a gente olha as fotos, né, aqui do Rio, compara com a Avenida Paulista e vê que os paulistas estão muito
tá
mais
fechada na fechada a Avenida Paulista completamente?
É, a Paulista tá lotada, né? Bom, Ponte Rio-Niterói. Fluxo sentido Niterói com retenção na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia de 15 minutos. Fluxo sentido Rio segue normal. Travessia sendo feita em 13 minutos. E a gente tem outras informações aqui também de um protesto em frente ao INTO, na pista lateral da direita, sentido Zona Oeste. Ou seja, está cada vez ficando pior, né?
Sentido Zona Oeste ali no
sentido
INTO?
Sentido Zona Oeste. Está ficando pior ali
perto
ainda
da rodoviária.
Gente sair,
o trânsito já é ali fechado aqui por causa da Francisco Bicalho.
E também trânsito, as quatro pistas da Candelária, ali da Presidente Vargas, também estão fechadas. Então, aquela ali não está passando carro, só tem gente, só vai chegando, cada hora chega mais gente. E na linha amarela, o trânsito também está parado no sentido Jacarepaguá, desde ali do Via Parque, né? É, só está melhorando mesmo depois da entrada para a Gardênia. E tem uma nota também do pessoal do VLT Carioca, a energia voltou, mas por conta dessa manifestação na Candelária, o serviço continua provisório entre a rodoviária e a parada dos museus. Então, nem de VLT dá para a gente sair daqui desse olho do furacão. Mas o metrô, por enquanto, aparentemente, tudo normal. O pessoal pode continuar utilizando aí o metrô e tentar sair dessa confusão, né, desse caos aqui no centro do Rio. Carlos Borges.
Valeu, Glaucio Araújo. 5h46.
Nacional Jornalismo.
E ao vivo sobre a morte por febre amarela confirmada no Rio de Janeiro. A repórter Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. A primeira morte por febre amarela no Rio de Janeiro foi confirmada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Morador da área rural de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, o Átila Santos, de 38 anos de idade, morreu no sábado após dar entrada em hospital municipal da cidade com queixas de dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, febre e dor no corpo. A Secretaria Estadual de Saúde também confirmou mais um caso de febre amarela em Casimiro de Abreu e a pessoa está hospitalizada. Diante dos novos casos, a Secretaria resolveu antecipar a vacinação em 24 municípios estratégicos do estado. O Ministério da Saúde vai entregar 1 milhão de doses de vacina nesta quinta-feira para esses municípios. O secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior, se reuniu há pouco com o prefeito de Casimiro de Abreu para definir novas estratégias de atuação diante dessa primeira morte confirmada no município. Segue com você, Borges.
Valeu, então. Tem até uma matéria sobre a febre amarela, a preocupação no Rio de Janeiro, né, da Secretaria de Saúde, né, minha querida Glaucia Araújo?
Verdade, Carlos Borges. É, falando, é, o Jornal Globo, né, no online, está postando uma matéria sobre o que, que você precisa saber, né, exatamente isso, sobre a febre amarela, porque tem muita... muita gente falando um monte de coisa que não tem nada a ver. E o Brasil está atravessando seu pior surto de febre amarela silvestre, né? E com ele o medo da volta da febre amarela urbana, que não ocorre no país desde 1942. Ao longo da sua história, o Brasil sofreu mais com a febre amarela do que com qualquer outra doença. E aí você pergunta, né? O que, que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença hemorrágica transmitida por mosquito, causada por um vírus da mesma família do vírus da dengue e da zika. E tem curta duração, não costuma passar de 12 dias e apresenta graus diferentes de intensidade. Se for na forma leve, os sintomas vão passar batidos, né? Agora, se for na... do jeito grave, né, da forma grave, é, pode ser letal em 50% dos casos. E o nome se deve ao tom amarelado causado pela icterícia em alguns pacientes, né? E aí essa matéria vem explicando várias coisas, falando dos sintomas, que a doença se manifesta de 3 a 6 dias depois da picada pela fêmea do mosquito, que os sintomas eles surgem de repente, a pessoa, ela geralmente, ela começa a passar mal muito rapidamente, né? Tem dor de cabeça, dor pelo corpo, calafrios, pulsação lenta, febre alta, náuseas, vômito, e isso pode durar cerca de 3 dias. O diagnóstico ele é clínico, ele é feito pelo médico, é também epidemiológico, né, os dados da região onde o paciente foi infectado, e laboratorial. E pode rolar assim, pode acontecer uma certa confusão com a dengue, inclusive com a malária. É bom... a gente está sempre falando sobre isso para as pessoas ficarem atentas. Não há ainda necessidade de todo mundo sair correndo para se vacinar.
Pro posto de saúde se vacinar, né?
Vamos ficar atentos, né? Vamos ficar ligados que esse primeiro caso de morte aconteceu próximo, né? Foi em Casimiro de Abreu. Então é bom que a gente fique realmente de olho e acompanhe e não acredite nos boatos, gente. Tem muita gente compartilhando notícias, compartilhando coisas que não são verdades. Se informe, tem dúvidas, vai até o posto de saúde mais próximo da sua casa e pergunta, né? Não tenha vergonha de perguntar.
Começa a ter um sintoma parecido, vai, procura um médico.
Sim,
vai,
se tá, né, preocupado, tá achando preocupado, alguma coisa, vai lá, pergunta pro cara, entendeu? Não tenha vergonha, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não tá com uma dor, você acha que é alguma coisa e de repente é uma coisa mais grave. Mas não se desespere, ainda não é caso de desespero, Borges.
Diagnóstico preventivo é, acima de tudo, o mais importante. 5 horas e 50 minutos, já 7 da noite, pela internet no ebc.com.br, 7:30 a bola vai rolar no Julito Coutinho de São Paulo. É Copa do Brasil, jogo de volta nesta fase terceira, para você conferir com Fluminense e Criciúma. Ricardo Mazella vai inflamar a galera, vai dar o recadaço para você, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com o Maurício Costa, mergulhando na notícia. Na sequência, você tem a Libertadores América, Flamengo fazendo a sua segunda partida agora fora de casa, lá em Santiago do Chile. Universidade Católica e Flamengo, André Luiz Mendes, o de todas as ondas, dando o recado ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Rafael Monteiro nas reportagens. Jorge Vambuco vai no plantão nacional de esportes. 5:51. Olha o Flamengo aí, com novidades do Mengão. A gente vai ter agora com Luiz Ferreira, o Flamengo que joga a segunda partida pela Libertadores América, hein, Luiz Ferreira?
É isso aí, Carlos Borges. Daqui a pouco tem Flamengo contra a Universidade Católica lá em São Carlos de Apoquindo. A gente lembra que o Flamengo lidera o grupo 4 da Copa Libertadores da América com 3 pontos ganhos devido àquela vitória por 4-0 em cima do São Lourenço. Universidade Católica e Atlético Paranaense, que empataram na primeira rodada em 2-2, dividem a segunda posição e o São Lourenço é o quarto colocado lanterninha. O técnico Zé Ricardo está preocupado com essa partida do Flamengo lá em São Carlos de Apoquindo contra a Universidade Católica e pede atenção à sua equipe.
Olha, a gente espera um jogo extremamente difícil amanhã. A Católica fez um grande jogo em Curitiba, conseguiu um resultado no final do jogo que parecia até pouco provável, mas mostrou toda sua força, fez um jogo onde principalmente no segundo tempo teve as oportunidades. O Flamengo tem que ter muita atenção para jogar contra uma equipe forte como a equipe da Católica, mas sabendo que precisamos também jogar, já que pensamos grandes na competição e, sem dúvida nenhuma, as dificuldades passam por jogar também aqui em Santiago contra a Católica.
Esse é o técnico Zé Ricardo. Carlos Bote, com relação ao time que entra em campo logo mais contra a Universidade Católica, uma dúvida: Mancuejo não viajou, quem seria o substituto do argentino Mancuejo? Gabriel, o colombiano Orlando Berrio, ou pode ser até Márcio Araújo? E aí, Borges, quem vai entrar no time?
Hoje até vou citar o nome aqui, o Mário Silva no Bate-Bola Nacional, aposta no Márcio Araújo, que acha que o Flamengo não vai jogar tão aberto assim. Vai esperar a Universidade Católica. Mas dizem que um jogador de veloz seria importante para um contra-ataque. O Gabriel está em alta e o Berrio está pedindo passagem. E aí, Valdir Luiz, quem você aposta? O Mário apostou em Márcio Araújo com
o Mário não está totalmente errado. Não, respeito a opinião dele, não está totalmente errado. Eu apostaria na barração do Rômulo, opinião minha, observando o time do Flamengo nos últimos jogos. A barração do Rômulo, que vem jogando mal. O Rômulo é um jogador que sempre foi um segundo volante. O grande momento do Rômulo no Vasco foi em 2011, mas quem era o volante? Era o Nilton. O Rômulo era o homem da saída de bola. Então, eu apostaria na barração do Rômulo, que não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente, a entrada do Márcio Araújo e a entrada do Gabriel. Eu acho que o Berrio não está 100% fisicamente. E o Gabriel, pelo que a gente vem notado aí pelas mexidas do Zé Ricardo, o Gabriel, primeira opção. O Berrio passa a ser a segunda opção. Eu acho que ele vai entrar de Márcio Araújo entre os zagueiros, fazer uma linha ali de três com o Diego, com o Arão, o Everton, Gabriel e o Guerreiro mais centralizado. A minha avaliação, posso até estar errado, isso aí é uma análise que eu estou fazendo, não sei se ele vai, mas pode ser isso. Como pode simplesmente botar o Gabriel e deixar o Massaral de fora. Olha, e manter o Rômulo. Eu acho que o Zé Ricardo, ele falou há pouco na sonora dele, ele viu o time da Universidade Católica jogar, eu também vi, contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. É um bom time, hein? É um muito time melhor do que o São Lourenço.
Deu muito trabalho.
O São Lourenço, se vier disputar o Campeonato Carioca, vai perder pro Nova Iguaçu. O São Lourenço é horroroso. Mas o time do Universidade Católica é um bom time. Era para ter ganho o jogo contra o Atlético. Teve várias oportunidades. O Atlético também teve. Acabou sendo um resultado justo. Então, ele vai para cima do Flamengo. E o Flamengo tem que jogar com uma coisa chamada inteligência.
E é o grupo do Flamengo, é o grupo 4. São Lourenço de Almagro enfrenta o Atlético Paranaense, 7:30 da noite, daqui a pouquinho, lá na Argentina, em Buenos Aires. E a bola vai rolar no grupo 4. O Flamengo é o líder com 3 pontos, o Universidade Católica tem 1, o Atlético Paranaense 1, e o São Lourenço ainda não pontua. O Jorge Wittmann vai enfrentar o Palmeiras, o jogo será na Arena do Palmeiras, 21:45, o jogo também dessa quarta. Nessa quarta-feira ainda teremos outros jogos, sendo que ainda o Grêmio só jogará agora dia 11 de abril, como acontece também com o Botafogo, que só volta a jogar pela Taça Libertadores
dia 13. Contra o Nacional em Medellín, depois joga contra o Barcelona de Guayaquil no dia 20 de abril e só volta a jogar no estádio Nilton Santos pela Libertadores 25 de maio contra o Barcelona de Guayaquil.
5:56.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
As primeiras delegações que disputaram os Jogos Parapan-Americanos de Jovens São Paulo 2017 estão chegando na capital paulista. Brasil, Argentina, Peru e Panamá, entre outros. A assessoria de imprensa do Comitê Paralímpico Brasileiro auxiliará o atendimento de todos, está auxiliando já em geral. São cerca de 800 atletas com idade entre 13 e 21 anos, de 20 países que vão participar dos Jogos em São Paulo. E a Astrid Nick estará acompanhando a partir de segunda-feira. São 12 modalidades esportivas. São elas: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, golbol, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e tênis em cadeira de rodas. O único esporte que não vai ser disputado dentro do Centro Paralímpico é o tênis em cadeira de rodas. O restante tudo no Centro Paralímpico, que é um belo centro esportivo, e nós vamos ter aí notícias durante toda a próxima semana.
Com certeza, a nossa Astrid Nick, direto de São Paulo, acompanhando o Parapan aí, direto da capital Paulista, tá certo então? Vamos agora pro Vasco da Gama, que joga na quinta-feira contra o Vitória da Bahia, jogo fundamental para a Copa do Brasil, jogo de volta 1-1, foi em São Januário a primeira partida. O Vasco, quem vai trazer pra gente o Vascão da Gama é Rodrigo Ricardo.
O primeiro jogo entre Vasco e Vitória pela Copa do Brasil, disputado em São Januário, os times empataram em 1-1. O resultado confere aos baianos a vantagem de se classificar para a próxima fase da competição com um simples empate em 0-0. Para o meia Nenê, a vantagem baiana pode ser revertida pelos cariocas.
Nós não estamos eliminados. Como que entra em campo eliminado? É metade do jogo para mim. Então, se for entrar com essa mentalidade de entrar eliminado, não existe isso. Não entra eliminado. Só está a primeira parte do jogo, que é, não, são dois jogos, são 180 minutos, como se estivesse no intervalo do jogo e eles estivessem em vantagem. Então, existe isso de entrar eliminado. Temos que entrar da mesma maneira como que nós entramos no primeiro jogo e fazer o resultado e não tomar gol. Simples, temos que ganhar o jogo e classificar.
O Vasco ainda tenta contratar Bruno Paulista, mas as negociações estão bem difíceis. Quem está perto de entrar na história vascaína é o zagueiro Rodrigo. Com 19 gols, Rodrigo igualou a marca de Dedé, o zagueiro que mais anotou gols vestindo a camisa vascaína. O Vasco joga nesta quinta-feira, às 19h30, no Barradão, pela Copa do Brasil.
Claudio, o nosso Brandão está mandando um abraço para você, dizendo que você está com feeling preparado, aguçado, em relação ao Vasco da Gama. E o Vasco da Gama tá aí. Nós estávamos comentando aqui, o Nenê tá irritado, mas a cobrança é em cima do Vasco, não em cima do Flamengo, que ganhou a primeira de 4-0 na Libertadores, do Botafogo, que ganhou a primeira na fase de grupos, o Fluminense, que também joga a segunda hoje, com grande chance de passar para a próxima fase. E aí?
Olha, um abraço pro Brandão,
um
grande
figura. Mandou um abraço, figura. O Edson Gonçalo,
tá? O Edson Gonçalo tá sempre ligado, ele faz parte da situação.
O famoso, né? Brandãozinho.
Brandãozinho. Então, olha só, o Vasco tem condições de vencer lá no Barradão. O Vitória não é isso tudo também. Tem o Argel Fux como treinador, quer dizer que já é um peso contra, porque o time do Argel Fux é um time que não tem qualidade técnica, é um time de pegada, mas o Vasco anda muito mal, Borges. Eu acompanhei a sua narração, e eu vi o jogo, comentei o jogo subsequente, você fez com o Jorge, Vasco e Macaé. Pô, o próprio Jorge falou que analisou o jogo. O Macaé tem muito mais chances de gol. O Vasco está desarrumado. O Vasco tem bons jogadores, mas é um time desarrumado taticamente dentro de campo. E vai entrar amanhã com uma pressão muito grande.
E essa irritação do Nenê nessa entrevista coletiva de hoje?
Essa irritação é sinal de que a coisa não anda bem. O vestiário não está bom. O Cristóvão está numa situação delicada. Pegam no pé demais do Cristóvão, uma covardia também. Tem que culpar também o presidente, tem que culpar o vice-futebol, porque quem contratou o jogador não foi o Cristóvão, foi o Euriquinho, com a anuência do presidente, do Eurico Miranda. Quer dizer, é uma ação familiar. Então, o que acontece? O Vasco da Gama tem um elenco razoável, mas o treinador não conseguiu dar, sabe, encaixar o time da vontade, da pegada.
Tá na esperança daquele Vasco da Gama do primeiro semestre do ano passado, que foi muito bem.
Foi
muito
outro treinador,
com outro treinador,
outra formação tática. Esse Jean, que veio por indicação até do Cristóvão, é bom jogador. É um jogador de pegada, mas falta sair do Douglas, sai demais. O Wagner não tá bem. O Andrezinho, não sei porque não joga. O Luiz Fabiano entrou sem estar em condição ideal. Eu não entendo porque o Matson tá fora. O Pikachu marca mal, o Gilberto marca mal, o Matos é bom jogador, o Vasco não tem um lateral esquerdo de qualidade. Com a saída do Luan, vinha treinando o Rafael Marques como titular, entrou o Jomar, quer dizer, o Vasco está muito confuso. Eu diria, sem medo de errar, que essa semana é decisiva para o Cristóvão. Se foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu o clássico com o Botafogo no domingo.
Você acha que ele volta como técnico de Salvador?
Ele volta.
Se ele perder?
Ele volta.
Se ele sair da Copa do Brasil?
Volta, mas
volta.
Sabe o que vai acontecer? A gente é rodado nisso aí.
Não vai botar
nós somos juvenil.
Não vai botar alguém pro Vasco Botafogo, o técnico em cima da hora.
O que vai acontecer? O Eurico vai chamar o pessoal e vai dizer: vem cá, filhinho, quanto você tem para receber? Toma aqui, eu vou te pagar tudo. Você vai e pede demissão. Vai acontecer. acontecer isso. Para depois ele falar, eu não demito o treinador. Ele não demite. Ele manda o treinador se demitir.
Faz um acordo, né?
Faz um acordo. Porque vai ficar, olha, vai ficar insustentável. Vocês estavam na transmissão lá do Vasco e Macaé, e eu estava ouvindo.
Pessoal vaiando.
Quando o Cristóvão entrou em campo, foi vaiado. Já há uma, sabe, uma cobrança contra ele, que é um negócio absurdo, entendeu? Então eu acho que ele tem culpa, mas o pior é que estão jogando o Carlos Borges tudo na conta do Cristóvão, que vai acabar pagando essa conta sozinho. O Cristóvão vai acabar pagando essa conta sozinho.
O jornalismo sempre em ação para você. 6:03. Fabiana Sampaio está na manifestação no centro do Rio de Janeiro. Você, Fabiana. Vamos tentar, Fabiana. Fabiana Sampaio aí, direto do centro do Rio de Janeiro. Você com a manifestação na cidade maravilhosa, hein, Fabiana? Boa noite para você.
Ela não deve estar conseguindo ouvir, não tá, né, conseguindo, Borges? Não. Deve estar muito barulho.
Como
lá,
é que está,
né,
o trânsito falando nisso?
Trânsito bastante complicado, continua cada vez mais complicado o trânsito aqui no centro do Rio. Olha, impactando toda a saída e toda a chegada, né, até o centro e a saída também do centro. E o pessoal do centro de operações...
É bom lembrar que você vem, desde as 5 horas, falando em relação do movimento, da chegada, né, do povo para a manifestação e começando a criar problemas. As 4 pistas da Presidente Vargas...
Tudo interditado.
Interditado.
E o pessoal do Centro de Operações Rio insiste em dizer para quem tiver que vir para o centro, né, ou para sair do centro, utilizar metrô e trem.
Se tiver de carro, dá uma segurada para sair do trabalho. Exatamente. E quem vier lá da Zona Oeste para cá, dá uma segurada para vir para o Rio.
É, se você não precisar vir para cá agora, não vem, né? Vamos lá, Fabiana, acho que ela tá na linha. Vamos Fabiana lá, vamos, Sampaio.
Vamos chamar ela. Vamos, Fabiana Sampaio.
Boa tarde, Borges.
Boa tarde.
Nesse momento, uma passeata acontece aqui na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Manifestantes convocados aí, é um ato convocado pelas centrais sindicais, que reúne estudantes, trabalhadores, servidores do Estado em protesto contra a reforma da Previdência do governo federal. Os manifestantes começaram a caminhar da Praça da Candelária, aqui no centro do Rio, agora há pouco, e seguem encaminhada aqui até a Central do Brasil. As 4 pistas da Avenida Presidente Vargas estão interditadas, os manifestantes tomam essas 4 pistas aqui, seguindo encaminhada para a Central. Os diretores das centrais sindicais estimavam que teria um público de 30 mil pessoas. Mas nós não temos confirmação desse número pela Polícia Militar. O ato mais cedo, há pouco tempo, teve um protesto também de uma performance de mulheres negras, protestando ainda contra a situação das mulheres e a proposta aí de igualar o tempo de aposentadoria, a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres. Então tem muitas centrais sindicais aqui, muitos movimentos sociais nesse protesto aí que já tinha sido previsto no Brasil todo e agora acontece aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, interditando aqui nesse momento a Avenida Presidente Vargas, uma das principais aqui do centro, que está com a circulação fechada para carros.
Borges? Valeu, então, Fabiana Sampaio, cumprimento da Glaucia Araújo. Ali, Avenida Rio Branco, tá na cara que ia pegar o bicho, né?
Tá brabo. Informações de agora do Centro de Operações, retenções na Graça Aranha, na Rua México, Rua Evaristo da Veiga, Avenida Nilo Peçanha, Avenida Buenos Aires, Avenida Passos, Praça Tiradentes, Rua Visconde do Rio Branco, Praça da República, Rua do Lavradio, Rua de Santana, Rua Frei Caneca, Avenida Salvador de Sá, Rua Estácio de Sá, Avenida Paulo de Frantem, sentido Praça da Bandeira, desde a altura da Rua Campos da Paz. O que a gente vai fazer quando acabar o programa? Vamos comer uma empadinha aqui na frente, né?
Mas essa é a recomendação. Acho que quem está no centro do Rio, saindo do seu trabalho e tem o automóvel para sair, é melhor dar uma segurada, bater um papinho, conversar um pouquinho.
Eu tava dando uma olhada aqui no Waze, né? Eu falei assim, pô, vou fazer a simulação de ir pra casa,
isso,
né?
Como é que você
fez? E assim, a melhor rota que ele tá dando é pela Avenida 31 de Março. Pegando aqui a Rua do Senado, ou o Baldino do Amaral, 31 de Março. E aí, até chegar no Meier, eu vou demorar aí uns 50
você...
minutos.
50 minutos. Quanto minutos você normalmente sairia daqui? Quanto tempo?
Tranquilo? meia hora.
É mesmo? É melhor você, sabe, comer um pastelzinho, ficar por aí.
Ó, vou meia-noite. Vou dar uma ideia aqui da dona Beth lá do departamento de jornalismo lá da TV. Dá uma esticada no trabalho, adianta o trabalho, vê o que tinha que fazer amanhã de manhã, aproveita e faz hoje.
Chega mais tarde.
Amanhã chega mais tarde. Sim.
É, se você dá uma esticada, vocês podem vir, você e Valdir, para Edson Passos.
A gente consegue sair daqui, como é que a gente vai chegar em Edson Passos, Mazela?
Como é que eu vou para aí, Mazela? Não dá nem para sair daqui, pô.
Só para fechar o assunto, para não esticar, o que ele vai querer fazer gracinha? Graças a Deus, nós temos cabine aqui, viu?
Tá certo, 6h07, a gente vai lá no Indy e volta já, porque ele tem que pagar o negócio dele.
É responsável, né?
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil. Foi publicada no Diário Oficial da União em 29 de dezembro, finalzinho de 2016, lei de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que cria o sistema de cotas para pessoas com deficiência nas universidades e institutos de ensino técnico federais. Segundo o Ederson dos Santos, atual coordenador da Secretaria Especial dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, o número de pessoas com deficiência no ensino superior aumentou muito nos últimos anos. Segundo o Censo do Ensino Superior de 2003, 5.078 alunos com deficiência estavam matriculados no ensino superior. Já em 2013, 10 anos depois, esse número já havia saltado para 29.200 alunos, ainda muito baixo, segundo o Ederson. A Lei de Cotas original, publicada em 2012, instituiu que pretos, pardos e indígenas têm direito a um percentual de vagas reservadas nas instituições federais de ensino. Agora, as pessoas com deficiência também fazem parte desse grupo de brasileiros com esse mesmo direito. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Valeu, programa no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, na sua reta final até 6h30. 6h11. 11 horas da manhã, já passou muito tempo. E 11 da noite já será quando daqui nós começarmos a tentar dormir um pouquinho.
Quando eu a gente tenho conseguir, sair do, conseguir sair daqui do centro também. Do Rio, né?
Eu tenho dormido tarde, 3 horas da manhã. Tô meio
idade,
né? Mas segue com o trânsito, por favor.
Avenida
fala
Francisco
brincadeira.
A Avenida Francisco Bicalho tem trânsito lento ao longo dos dois sentidos da via. Os acessos, né, pela Avenida Paulo de Frantem, também o trevo das Forças Armadas, tudo parado, muito carro na rua. E Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenções na saída para Jansen de Melo e para Alameda São Boaventura. Ele que está brincando comigo, eu estou falando de coisa séria aqui.
Vamos seguir.
17 minutos de travessia, é o tempo da travessia. Manifestação continua aqui no centro do Rio, pistas interditadas. Praça da Bandeira tem trânsito lento no sentido centro. Também muita movimentação, muito parado o trânsito no sentido centro. Elevado Paulo de Frantem tem trânsito lento ao longo do sentido da Praça da Bandeira. E tem também a Via Binário e a Via Expressa do Porto, também com trânsito lento ao longo do sentido rodoviária nas duas vias. Tudo muito parado. Continua valendo aí a sua recomendação de dar um tempo aqui pelo centro do Rio.
E você volta daqui a pouquinho ainda com o trânsito antes das 6h30 para ainda dar... a moça do trânsito com o homem do tempo, nosso Hernani Gomes. 6h12. Hoje tem Mengão, galera. Hoje tem Flamengo na Liberta 2017. O grupo 4 tem Universidade Católica e Flamengo. André Luiz Mendes, o de todas as ondas, dando recado aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede pública. Ligário com o Valdir Luiz nos comentários e o Rafael Monteiro nas reportagens. Vamos lá, de Flamengo, hein, Luiz Ferreira?
Flamengo se prepara para a partida de logo mais contra a Universidade Católica, transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Terá um telão hoje lá na Gávea para galera chegar junto, assistir, mandar aquela vibração positiva para o Mengão na Libertadores. Falando do que ficou aqui no Rio de Janeiro, Borges, a arena da Ilha do Governador está praticamente pronta, várias fotos estão circulando pela internet, a arena ficando muito bonita, inclusive o vice-presidente de administração, Rafael Straut, postou uma nova foto nas redes sociais da arena da Ilha do Governador ficando bonitona.
Agora a questão que falta mesmo é o gramado, né?
Dá um jeito gramado. Pela foto que a gente está tendo, o gramado ainda está um pouco machucado, não está no ideal que o time do Flamengo quer para tocar bem a bola. E aí, falando sobre uma informação das categorias de base do Mengão, o Vinícius Júnior, que está com a seleção sub-17, estaria sendo observado pelo Barcelona. Inclusive, o nome dele está aparecendo em um monte de jornais lá da Catalunha, Borges.
Com certeza, do campo. Porque eu estou preocupado com o campo. Como o Botafogo teve lá, sabe como é que estava a situação do campo.
O campo estava muito ruim, o Flamengo fez um
Acho que é essa a preocupação do Flamengo.
Eu vou explicar por quê, rapidamente. Quando o Botafogo assumiu, não tinha tempo hábil. O Botafogo queria jogar logo para você desfazer todo o gramado, toda a parte de drenagem. O Flamengo teve esse tempo. Então o gramado vai ficar em boas condições.
Tá desde quando o Flamengo mexendo?
Olha, o Flamengo começou a mexer a partir da segunda semana de janeiro. Mas por causa desse jogo do São Lourenço no estádio do Maracanã,
o Flamengo mandou
o pessoal para lá. Inclusive, está vindo até reforma nas cabines, financiada pela rede de televisão que detém o direito de transmissão dos campeonatos. E a tendência, boys, seria o Flamengo estrear a arena quarta-feira que vem, contra o Bangu.
Mas o presidente já lá, Eduardo Bandeira de Mello,
eu estive
ao lado do Jorge e do Rafael Monteiro no jogo de sábado, ele declarou que abriu, que eles querem deixar bonitinho,
isso. Agora só em abril. O Flamengo tentaria, estrear contra o Bangu, mas aí houve um atraso, o gramado também não está em condições e precisa de laudos, os laudos Defesa Civil, Polícia Militar. Então, esses laudos...
CREA.
Então, esses laudos serão dados ainda no final desse mês. Aí sim, o Flamengo estreia. O Flamengo não vai estrear em Libertadores lá, não. O Flamengo talvez faça um jogo... Sabe, porque o campeonato acaba 2 de abril, Taça Rio. Então, o Flamengo vai ter que arrumar um jeito de estrear lá. Porque o Flamengo não vai jogar jogo da semifinal lá.
Só se pegar algum time de menor porte.
De repente, se não entrar um grande...
Se não entrar o Botafogo, por exemplo?
Não, o Botafogo talvez... saiu largando na frente.
Tá com 10,
é.
Enquanto isso, o Flamengo já tá com 21, né?
O Flamengo, pra mim, já tá... 21. Entra de qualquer maneira, Fluminense. Eu acho que a briga é Botafogo, Vasco e Madureira por 3 vagas por 2. Tirando o título da Taça Rio. Tô falando pontuação.
Pontuação. Tá certo, então. E tem Liga dos Campeões, você, Luiz Ferreira.
Leroy Sané marca para o Manchester City, Mônaco 2, Manchester City 1. Esse resultado classifica o City de Pep Guardiola para as quartas de final da Liga dos Campeões. O Mônaco tem que fazer mais dois gols, vencer por 4-1 para passar a próxima fase. Tarefa do time monegasco muito mais complicada. Enquanto isso, lá na Espanha, Atlético de Madrid 0, Bayer Leverkusen 0. Atlético de Madrid passando para as quartas de final da Liga dos Campeões, Borges.
6h16.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Embalado com a conquista de seu primeiro título de ATP em São Paulo semana passada, o paulista Rogério Dutra Silva venceu o nono título de nível Challenger na carreira em Santiago do Chile. Cabeça de chave número 1, Rogério Silva derrotou Nicolas Jarry, tenista que recebeu o convite da organização por 2-0, com parciais de 7-5 e 6-3 em 1 hora e 33 minutos de partida. O paulista não vencia um torneio do nível Challenger desde maio de 2016 em Bordeaux, na França. Com a conquista, Rogério Silva deve alcançar seu melhor ranking na carreira.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes com o Momento Estádio para você, o programa No Mundo da Bola. Lembrando que a partir de 7 da noite tem bola rolando, tem primeiro pela internet, né, nbc.com.br, às 7 o show de bola, 7:30 a bola rola no estádio Julito Coutinho, Edson Passos, Copa do Brasil, jogo de volta, Fluminense e Criciúma, lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 lá em Santa Catarina. Ricardo Mazella vai dar o recadaço para você, ele que vai inflamar a galera, ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, e a reportagem dele que mergulha na notícia, Maurício Costa. Na sequência, tem Mengão na Libertadores América, enfrentando a Universidade Católica, 21:45 lá em Santiago do Chile. Você conferindo André Luiz Mendes de todas as ondas, ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. Vou dar um pulinho mais uma vez lá em Edson Passos, nosso Ricardo Mazella, Fluminense, ao lado do Maurício Costa. Pode participar também com o nosso Ricardo Mazella, 6:18. Como é que tá a temperatura em Edson Passos? Ele que inflama a galera.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol. Borges, vou abrir a janela, deixa eu ver aqui.
Isso.
Abri a janela, olhei para o céu, tomei um ventinho, 22 graus.
22 graus. É, tá bom.
Duvido.
Ô, Borges, algumas nuvens carregadas. Como diria Valdir Luiz, como é que é, Valdir? Anuviando, como é que é?
Como é que é?
O tempo está anuviado, ou seja, nublado.
Nublado.
Então é isso. Com anuviado, eu paro por aqui. O portão foi aberto. O público está chegando devagarinho ainda. Movimentação boa do lado de fora. Mas como ainda faltam 1 hora e 10 minutos para o início do jogo, dia de semana, mesmo com paralisação, trabalho, a expectativa aqui é em torno de 5 a 6 mil espectadores para Fluminense e Criciúma.
Ô, Mazella, posso chamar a Glaucia Araújo aqui para o tempo? Porque você falou em tempo, clima-tempo, é aqui com a nossa menina do tempo, Glaucia Araújo.
Menina do tempo, menina do trânsito, tô ferrada mesmo. Olha, mais cedo a gente estava falando que não havia previsão de chuva, né? Mas tem uns núcleos de chuva se aproximando aqui do Rio de Janeiro e se deslocando em direção ao Rio. E a previsão para as próximas horas é de pancadas de chuvas isoladas, principalmente na Zona Norte.
Baixada não?
Não, aqui principalmente. O sistema Alerta Rio diz que principalmente na Zona Norte. O sistema Mazella diz que também lá em Edson Passos.
Eu vou falar então. Você me provocou, Borges?
Fale.
Ela me provocou. Então aqui na Baixada Fluminense aumentou um pouquinho a temperatura, 26 graus, muitas nuvens, a sensação é exatamente de 26 graus, umidade relativa do ar 78%, a pressão, que eu não sei o que significa, é 1015 HPA, vento 15 km por hora e foi atualizado às 18 horas e 5 minutos. Perfeito! Viu como eu sou?
Perfeito.
Tudo,
Borges? Esse Maurício é bom. Ô, Luiz Ferreira, a Liga dos Campeões.
Tem gol lá na Liga dos Campeões. O Mônaco faz o terceiro em cima com o Baiacô. O nome dele é esse mesmo. Tá legal? 3-1 no Manchester City. Com esse resultado, só corrigindo uma informação, o City passa, porque o City fez 3 gols fora. O Mônaco passa porque fez 3 gols fora de casa. City do Guardiola tá tendo que correr atrás, Borges.
Valeu. Ele vai comentar e vai analisar o jogo Fluminense Criciúma. Vem ele aí. Ele é de.
Ele não deixa dúvida.
Eu ia chamar de todas as ondas. Eu tô em todo mar.
Tá misturando a jornada, Borges.
Tá um feeling. E aí, Jorge Ramos, o jogo Fluminense e Criciúma. Ele que não deixa dúvida. Ontem eu chamei ele de não deixa dúvida, o Valdir Luiz, no início do show de bola. Tá. É a idade. Vamos lá.
Tudo bem,
Jorge? Tá, boa noite. E aí, o que você aguarda aí desse jogo?
Olha, esse jogo é a terceira vez, né, que o Fluminense vai enfrentar o Criciúma nessa temporada. E teve uma vitória pela Liga, primeira Liga, 3-2, até um jogo com bastante variáveis, né, com alternâncias, e o Fluminense venceu. Depois teve o jogo, o primeiro da Copa do Brasil, jogado lá no Heriberto Rios, um empate de 1-1 com o Fluminense bem melhor. O Fluminense teve mais oportunidades, poderia ter vencido a partida. O resultado em si não foi ruim, porque o empate com gols, de uma certa forma, favorece, porque aqui pode o empate sem gols levar o Fluminense à classificação. A situação que a gente lamenta é que o Fluminense não vai ter o Scarpa, né? O Scarpa, que agora já diagnosticado com uma fratura, vai ficar parado mais tempo. Essa fratura foi de difícil, né, de se diagnosticar. Até tem uma nota do Dr. Simoni, que foi médico do Fluminense, porque caiu de pau, né, no departamento médico do Fluminense. E a gente sabe que em determinadas situações é feito todo o procedimento e se mascara de alguma forma, né? E agora descobriram e o jogador vai ficar parado.
E a questão também de procurar o seu médico particular, que você confia mais, de repente, né?
Não, na realidade, muitas vezes acontece isso, né? Uma certa determinada contusão é uma fratura tão mínima que não é detectada, tem que fazer vários exames, e houve muita crítica. E o Dr. Simoni, que não quer ser mais médico de clube nenhum, talvez até por isso.
Se aborreceu muito.
Se aborreceu bastante. Não vai. Mas, de qualquer maneira, jogando na sua casa, entre aspas, né, no Rio de Janeiro, o Fluminense é forte. O Criciúma vem para tentar fazer um gol, pelo menos, e complicar a vida do Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense tem mais time, mesmo com o desfalque do Gustavo Scarpa. O Fluminense está bem montado, ele tem um meio de campo, né, com o Sornosa, Orejuela, que são jogadores que trabalham bem. O ataque, né, com o Wellington, que fez o gol lá em Criciúma.
O Henrique Dourado.
O Henrique Dourado, que é um jogador que esse ano está fazendo muitos gols, fez 8 gols. E se você pegar um retrospecto do Fluminense esse ano, o Fluminense perdeu uma vez só, né? Vem invicto esse tempo inteiro. Então, o Criciúma, apesar de ter vindo de uma vitória, né, no campeonato de Santa Catarina, é uma equipe, em tese, a gente sempre, futebol, a gente não pode nunca, né,
cravar,
bater o martelo, cravar, mas em tese mais fraco. Eu acredito na vitória do Tricolor.
Essa, o que o Abel disse, que o jogador que ia ficar fora, que poderia ficar fora, o Lucas, por exemplo, foi o grande mistério do Abel. O que você achou? Porque o pessoal comentou muito isso no Bate-Bola Nacional hoje.
O Abel fez esse clima, né? Faz parte, né? O Abel gosta de fazer isso, ele tem essa ligação com a imprensa e tal. A questão do Lucas é que o Lucas, ele é um jogador que se dedica muito, né? Ele é um jogador que se esgota nos jogos, né? Na final contra o Flamengo, né, ele foi bater o pênalti, tava sentindo, ele foi para aquele sprint final, né, bater o pênalti para poder descansar, e ele está precisando de recuperação. Quando a gente fala isso, muita gente fala, tem que jogar toda hora com todo o time, só que hoje há um desgaste muito grande em relação ao que acontecia há alguns anos atrás, né, com 60, 70, não estou falando da categoria dos jogadores, não estou falando do físico, do desgaste físico. Ele é muito intenso e muitas vezes as pessoas não entendem. E o jogador ressente, porque e outra coisa também, um jogo atrás do outro. É quarta, domingo, sábado, quinta. É uma coisa terrível. Isso tudo dá desgaste. Então os jogadores sentem, porque os jogadores, né, eles são como a gente, né, sentem um esforço. Com vai certeza. Fazer um esforço maior, você vai sentir. Ele, dentro da profissão, sente bastante.
Já também. Já o nosso Jorge Ramos, um comentarista que não deixa dúvida, ao lado do Ricardo Mazella, que inflama a galera. Maurício Costa, a confirmação do Fluminense para a galera aqui no Mundo da Bela já está confirmado?
Não, ainda não, viu, Carlos Borges? Só para falar mais um pouquinho sobre a situação do Michel Simoni, para não deixar dúvida, viu, o Borges? O Simoni, ele ainda faz parte do Fluminense. Ele é diretor de saúde do Fluminense e ele não criticou o departamento médico do futebol do Fluminense. Pelo contrário, ele defendeu o departamento médico do futebol do Fluminense. Ele falou que o Dr. Douglas fez um bom trabalho, que é assim mesmo e que às vezes os exames não apontam, não demonstram de verdade, não demonstram a lesão, que foi o caso do Gustavo Scarpa. Então, pelo contrário, ele defende o departamento médico do futebol do Fluminense e ele ainda é diretor de saúde do Fluminense. Portanto, é só pra gente deixar isso bem claro, para não ter qualquer tipo de problema depois. Bom, sobre a escalação do Fluminense, ainda não confirmada, mas dificilmente vai mudar daquilo mesmo. A única dúvida é saber se o Diego Cavalieri vai ser o goleiro do Fluminense ou não. A escalação deve sair daqui a cerca de 15 minutos, o jogo é 7h30 da noite, ainda não são nem 6h30, a obrigação é até 45 minutos antes de a partida começar. O Fluminense, que não joga aqui no Julito Coutinho há 95 dias, A última partida foi na última rodada do Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Internacional, o jogo que acabou solidificando, né, o rebaixamento do Inter de Porto Alegre à Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense volta, tem aquele problema aqui do teto do Julito Coutinho, e a torcida do Fluminense está chegando. Havia até uma preocupação, estava até conversando com o Mazella antes, da iluminação do Julito Coutinho, mas está muito boa.
Tá boa,
tá muito,
né?
Boa, né, Mazella, a iluminação aqui do Julito Coutinho.
Estamos em cima do laço, hein?
Oi?
É que nós estamos em cima do laço.
Então é isso, iluminação boa, tudo certinho, irrigação por aqui também, o Criciúma já está por aqui, o Flusão também, daqui a pouco começa o aquecimento das equipes, e 7 horas a gente entra aqui na Rádio Nacional pela web e depois a partir das 8 horas, a partir das 8 horas no rádio, viu, Borges?
Sim, Jorge.
Não, talvez eu não tenha me feito entender a respeito
que dessa questão. Você até falou que de vez em quando tem...
Não foi nem o Jorge.
O Mauro esclareceu muito Facebook, bem. Só para dizer que eu concordo plenamente, o esclarecimento
valeu.
Foi perfeito. Eu quis dizer a mesma coisa.
Trânsito aí, rapidinho, minha querida Glaucia.
Olha, Borges, Avenida Rio de Janeiro segue com duas faixas interditadas por manifestação, reflexos na Via Expressa, elevado Paulo de Fronten e também no túnel Rebouças. E ainda a Presidente Vargas, sentido Candelária fechada, a partir da rua Carmo Neto, sentido Praça da Bandeira fechada, da Candelária até a Central, Carlos Borges.
Valdir Leis.
Bom, expectativa desses dois jogos, vamos ver se o Flamengo faz um grande jogo hoje e mantém-se invicto na Libertadores.
No Mundo da Bola fica por aqui, Rosinha Kennedy vem aí nos corredores do poder para você, 7 horas, pela web, você tem Fluminense, Criciúma, Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Maurício Costa. Um abraço, hein?
Carlos Borges! Esporte, esporte, esporte.